Como uma dívida milionária de impostos pode, tipo, simplesmente evaporar no ar, sabe? Sem que um único centavo mude de conta bancária?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, literalmente.
Pois é. Hoje a gente vai desvendar essa mecânica. O foco do nosso mergulho profundo nas fontes de hoje é o ciclo de vida e principalmente a morte de uma dívida com o leão.
Exato. E o material que a gente tem na mesa é um detalhamento super estratégico daquelas engrenagens do Código Tributário Nacional. Mais especificamente, as regras de suspensão, exclusão e o foco principal da fonte, que é a extinção da exigibilidade do crédito tributário.
Entender essa mecânica vai muito além de dominar jargão de advogado, né? É sobre como o Estado calcula riscos, gerencia o caixa dele e, no fim das contas, como ele limita o próprio poder sobre o patrimônio privado.
Com certeza, porque à primeira vista o direito tributário parece só um muro de burocracia. Mas lendo essas fontes, fica muito claro que, na verdade, é um jogo tático de xadrez.
Bom, então vamos desempacotar isso. Antes da gente chegar no momento definitivo de aniquilar a dívida, a gente precisa olhar para as fases onde ela entra em coma, ou quando o Estado é sequer impedido de dar à luz essa cobrança.
A gente começa pela suspensão da exigibilidade, lá no artigo 151 do CTN, que funciona como um botão de pause. A dívida existe, o fisco sabe o valor exato, mas a máquina de cobrança congela por inteiro.
Caramba, isso deve ter um impacto imediato gigante na vida de qualquer pessoa ou empresa, né?
Brutal. Durante esse pause, o Estado fica com as mãos atadas, não rola juros novos acumulando. A multa não sobe e o mais crítico para a sobrevivência de um negócio, a execução fiscal é paralisada.
Nossa, um alívio. Significa que a procuradoria não pode ir lá e bloquear o capital de giro no banco.
Isso, nem penhorar maquinário, nada.
O mapa mental das fontes traz aquele mnemônico famoso nesse meio, né, para listar essas pausas. O parse, mo, dir, relá.
Ah, sim, um clássico dos estudantes.
Que é parcelamento, moratória, depósito integral, recursos administrativos, liminar e tutelas. Mas, tipo, olhando de perto a lógica por trás delas varia bastante, né? Qual é a diferença real entre dar uma moratória a um parcelamento? Parecem a mesma coisa.
É, parecem, mas a diferença não é só no nome, é estrutural mesmo. O parcelamento é um acordo onde a dívida é fatiada, sabe? Mas ela continua ativa mês a mês. Se você falhar uma parcela, o sistema derruba o acordo na hora.
Entendi. O chicote continua estalando.
Exato. Já a moratória opera numa frequência totalmente diferente. É uma prorrogação total do prazo. Geralmente, só é acionada em situações bem excepcionais, tipo calamidades públicas ou crises climáticas graves.
Ah, faz sentido. O Estado percebe que não dá para cobrar imposto de quem acabou de perder a fábrica numa enchente, né?
Perfeito. Ele simplesmente empurra a linha de chegada inteira para frente.
E nos casos de depósito judicial ou recurso administrativo, a lógica de paralisar parece ser só processual, certo? Se tem uma discussão rolando, o Estado não pode assumir que já ganhou e sair bloqueando contas.
Precisamente. É a garantia básica do devido processo legal. E essa paralisação garante a emissão da famosa certidão positiva com o efeito de negativa.
Que é tipo um atestado de saúde provisório para a empresa, né?
A empresa consegue participar de licitação, pegar crédito no mercado, porque o documento diz tipo, olha, a dívida está lá, mas está neutralizada por causa de um recurso.
Certo. Agora, se a suspensão é o pause, a exclusão do crédito que está no artigo 175 atua como um escudo, né? A dívida é abortada antes mesmo de nascer formalmente. E as fontes listam só duas ferramentas para isso: a isenção e a anistia.
Isso, e a separação entre elas é cirúrgica na lei. A isenção atinge o imposto em si. É uma despensa criada por lei e a regra de ouro aqui é a interpretação literal.
Como assim, literal?
Tipo, se a lei isenta veículos da categoria de táxis, não tem manobra jurídica que faça isso valer para carro de aplicativo, sabe? O Estado cede só o que está escrito e ponto.
Entendi. E a anistia, lendo as anotações, foca estritamente nas infrações. Ela perdoa a multa gerada por um atraso, mas nunca o valor do imposto principal.
E tem uma trava moral fortíssima aí. A anistia nunca cobra infrações cometidas com dolo, fraude ou simulação.
porque senão seria um incentivo ao crime, né? O cara só nega de propósito e espera a próxima anistia.
Exatamente. O risco passaria a valer a pena. A anistia é oxigênio para erros menores, atrasos pontuais, não para esquema criminal.
Mas olha, tem uma barreira na exclusão que chamou muita atenção no material. A União é expressamente proibida de isentar tributos de competência dos estados e dos municípios. Por que o governo federal tem as mãos atadas nisso?
Isso mexe com um pilar do nosso pacto federativo, sabe? O poder de cobrar o imposto está ligado ao dever de gerir aquele orçamento.
Faz sentido. Se Brasília pudesse dar isenção de ISS, que é do município, eles fariam política com o chapéu alheio, né?
Exato. O governo federal ganha os votos pelo incentivo e o prefeito que lute para manter o hospital aberto sem dinheiro. É uma autodefesa. Quem tem o ônus da gestão é o único que pode abrir mão da receita.
Uma regra de ouro mesmo. Bom, se não rolou o pause da suspensão e nem o escudo da exclusão, a gente chega no ponto crítico. A dívida está viva e exigível.
E é aqui que as nossas fontes entram no coração da análise de hoje. A grande estrela do material. A extinção da exigibilidade do crédito tributário. Lá no artigo 156 do CTN.
O caminho principal de extinção é o mais óbvio, né? O pagamento. O material lista várias travas de proteção para o lado do fisco na hora de receber.
Sim, muitas travas. O prazo geral é de 30 dias para pagar depois da notificação. Mas a engenharia de como esse dinheiro é absorvido é bem rígida. Tem a regra do pagamento parcial, por exemplo.
Essa eu achei pesada. Se a empresa deve 100 mil e consegue pagar só 20 mil, o sistema não, tipo, perdoa o resto, né? A dívida dos 80 mil continua correndo solta.
Continua pulsando, com juros de mora de 1% ao mês. E pagar só o valor da multa também não substitui o principal. O fisco não te deixa escolher a parte mais fácil.
É, o sistema é meio implacável. E isso me leva ao artigo 163, a tal da ordem de pagamento, ou imputação de pagamento, que é muito doida.
Ah, essa regra de imputação é fascinante de analisar.
Imagina o cenário. A empresa está em crise, deve 5 tributos diferentes. Entra um dinheiro, o financeiro manda para o Estado, mas não dá para pagar tudo. Pela lógica do mercado, a empresa apontaria o que ela quer quitar, certo?
Certo, mas o CTN proíbe isso. Ele impõe uma hierarquia forçada.
É, e a ordem diz que primeiro quita a dívida própria e depois vem a surpresa. Paga-se primeiro a contribuição de melhoria, depois taxas e só por último os impostos. E os mais antigos primeiro. Isso parece até uma pegadinha, né?
Como assim pegadinha?
Tipo, o imposto de renda ou o ICMS geram as piores execuções, são muito mais graves. Por que o Estado amarra o sistema para liquidar primeiro uma contribuição de melhoria municipal? Isso mantém as piores dívidas ativas.
Olha, sobre a ótica da empresa, parece armadilha. Mas pensa pelo caixa do governo. É uma jogada defensiva genial. Imposto direto é fácil de cobrar em massa. O sistema cruza dados sozinho.
Certo, cai na malha fina rápido.
Isso. Agora, a contribuição de melhoria, que é cobrada quando o asfalto valoriza sua casa, por exemplo, gera muito litígio. O pessoal sempre entra na justiça dizendo que a casa não valorizou, fica travado por décadas.
Mais vulneráveis do portfólio dele.
Exatamente. Ele usa o seu dinheiro para fechar os passivos mais difíceis de cobrar ou os que estão quase caducando e deixa os robustos abertos. Ele gerencia o próprio risco com o seu caixa.
Cara, brilhante. Mas e quando a flecha inverte? Se a pessoa pagou errado ou o governo cobrou mais do que devia? O dinheiro não desaparece, né? Temos o pagamento indevido e a compensação.
É a repetição de indébito, no artigo 168. O contribuinte tem 5 anos para pedir de volta. Parece simples, mas as barreiras são enormes, principalmente para tributo indireto, como ICMS.
O material foca bem nessa exigência do tributo indireto. Porque, no fundo, a loja não paga o ICMS do próprio bolso. Ela embute no preço da geladeira e quem paga é o cliente, né?
Exato. Aí imagina que a loja descobre anos depois que o Estado cobrou a mais. Ela não pode simplesmente pedir o dinheiro de volta para o caixa dela.
Porque seria enriquecimento ilícito, né? A loja cobrou do cliente e ainda quer receber do governo.
Exatamente, lucro duplo. O CTN obriga a provar que a loja absorveu o prejuízo ou até a autorização de todo mundo que comprou a geladeira, o que é quase impossível na prática.
E praticamente inviável. E para evitar as longas filas de precatórios, a compensação virá a queridinha das empresas, né? O material compara isso a devolver uma peça com defeito na loja.
A analogia do crédito na loja é perfeita. Em vez de pedir o dinheiro de volta, a empresa aceita um crédito para abater nos próximos impostos iguais que forem vencer. É automático.
Bem mais prático. E a súmula 461 do STJ diz que a escolha é de quem deve receber, né? O governo não pode forçar a compensação se a empresa preferir o precatório.
Isso, a estratégia fica na mão do credor privado.
Agora, tem outras formas de extinção que parecem sair de filme. A transação e a remissão.
É, a transação é o puro pragmatismo. É um acordo. A procuradoria vê que uma dívida está presa há anos, a chance de receber é quase zero. Eles aceitam tipo 60% do valor e encerram a briga judicial.
O famoso mais vale um pássaro na mão. E a remissão é o perdão absoluto. Não só da multa, mas do imposto raiz também, que precisa de lei específica.
Aham. Geralmente rola depois de grandes tragédias, enchentes, onde a cidade foi destruída e cobram imposto predial de áreas submersas.
Mas de todas as ferramentas, a que mais me divertiu nas fontes foi a consignação em pagamento. Imagina a cena, você com dinheiro na mão, correndo atrás do governo, querendo pagar, e o Estado recusando.
É muito surreal, mas acontece demais em situações de indefinição de competência territorial.
É, imagina uma fábrica que fica bem na divisa de duas cidades. Chega o boleto de IPTU das duas prefeituras. Se pagar para uma, a outra te processa.
Exato. E é aí que a consignação brilha. Você não vira refém. Você deposita o valor em juízo e fala para a justiça, ó, eu quero pagar. Os prefeitos que se resolvam aí sobre quem tem o direito de sacar.
E a empresa fica com a certidão limpa, operando de boa.
Isso. E lá no final, quando o juiz decide quem ganhou, rola a conversão do depósito em renda. O dinheiro vai para a cidade certa e extingue a dívida sem sobressaltos.
Fenomenal. Bom, isso nos leva para o último e implacável carrasco das dívidas. O decurso do tempo. Decadência e prescrição. As fontes batem muito na tecla de que não são a mesma coisa.
E confundir as duas é um erro letal para qualquer planejamento fiscal. Elas são guilhotinas que caem em momentos diferentes.
Então, começando pela decadência. Como ela funciona?
A decadência, lá no artigo 173, é quando o Estado perde o direito de sequer lançar a cobrança. A venda ocorreu, mas o fisco dormiu no ponto e não mandou a autuação em 5 anos. A dívida nem chega a nascer formalmente.
Nossa, evaporou pela inércia deles. E a prescrição?
A prescrição, no artigo 174, é na segunda fase. O Estado lançou a dívida, notificou a empresa, mas depois afogou na papelada e não entrou com a execução fiscal na justiça no prazo de mais 5 anos.
Então eles têm um papel dizendo que você deve, mas perderam o poder de cobrar à força.
Exatamente. A prerrogativa de usar a força do judiciário já era.
E tem um aviso de perigo gigantesco aí para o pessoal da área, né? A súmula 625 do STJ. Fazer pedido ou recurso só administrativo não para o relógio da prescrição.
De jeito nenhum. Achar que protocolar um papelzinho na Receita vai congelar o prazo enquanto vocês negociam é a receita para o desastre. O relógio judicial continua correndo solto.
Bom, a gente também não pode esquecer de citar rapidinho que existem outras vias finais lógicas. Tipo, decisão administrativa que não cabe mais recurso, a coisa julgada nos tribunais e a dação em pagamento, né, quando a empresa entrega um imóvel para quitar a dívida.
Perfeitamente pontuado. O sistema contempla todas essas saídas.
Então, resumando esse labirinto que a gente explorou hoje para quem acompanha a gente, o sistema se divide em 3 eixos. A suspensão pausa a cobrança, a exclusão impede a dívida de nascer e a extinção, que é o nosso grande foco do artigo 156, mata a dívida de vez, seja pagando, compensando créditos, perdoando ou pelo esgotamento do tempo.
Uma arquitetura toda desenhada para garantir que esse poder gigante do Estado não fique sem controle matemático e processual.
É, e sabe o que eu fico pensando olhando para tudo isso? A gente tem regras tão precisas, onde meros 5 anos podem pulverizar uma dívida milionária.
Aham, uhum. É um prazo relativamente curto.
Exato.
E aí fica uma provocação pesada que as nossas fontes deixam nas entrelinhas. Quantas reservas bilionárias não somem do mapa todo ano simplesmente porque um arquivo foi esquecido numa gaveta da procuradoria?
Nossa, é uma quantidade incalculável de capital público.
Pois é. Na brutal inércia burocrática, o tempo e os prazos processuais acabam perdoando muito mais dívidas do que qualquer lei de anistia que a gente veja sendo debatida politicamente no Congresso, né?
É uma reflexão incrível e super precisa sobre o peso da ineficiência estatal no nosso país.
Bom, encerramos por aqui a nossa imersão de hoje sobre a vida e a morte das dívidas fiscais. Até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.